Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2024. A seguir, teremos informações de Brasília sobre o impacto do relatório da Polícia Federal. A imprensa francesa analisa a crise política e orçamentária na França. Depois, Bebê Kramer, acordeonista gaúcho, fala do concerto Um Trio em Uno nesta sexta-feira em Paris, e o podcast Planeta Verde fala sobre as negociações para o Tratado Global contra a Poluição de Plástico na Coreia do Sul.
Linha Direta.
Márcia Bechara.
O relatório sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil já está nas mãos da Procuradoria-Geral da República, que vai analisar se cabe denúncia contra 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. É sobre isso que nós vamos conversar com a correspondente da RFI em Brasília. Bom dia, Raquel Miura. Como é que esse material foi recebido por aí?
Olá, bom dia a você e aos ouvintes. Olha, mesmo que o teor já fosse conhecido, as 800 páginas com detalhes da investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe são atordoantes, pois escancararam o risco de ruptura que o país viveu no tripé. Presidente populista em conluio com integrantes das Forças Armadas, tendo apoio de parte significativa dos brasileiros. Outros episódios já haviam provocado torpor e, pelas apurações que seguem agora para o Ministério Público, parece que faziam de fato parte do mesmo tronco golpista, como a invasão aos prédios públicos no 8 de janeiro e a explosão de um fanático na Praça dos Três Poderes. Para o historiador Francisco Teixeira, da UFRJ, a citação a Jair Bolsonaro como peça-chave da suposta trama não surpreende.
Nunca foi segredo que ele era um admirador do golpe militar de 64, o qual ele defendeu em forma de negacionismo histórico, inclusive negando a existência de sequestros, torturas e mortes. O ideal de Bolsonaro sempre foi restabelecer o regime militar. Falou-se muito, tanto ele, quanto os filhos, quanto o general Augusto Heleno, inclusive reeditar o ato institucional número 5, que foi o elemento central da estrutura jurídica que colocou em pé a ditadura militar. E nós podemos imaginar se o presidente, o vice-presidente e o ministro-presidente do Superior Tribunal Eleitoral seriam mortos, sequestrados, desapareceriam, o que aconteceria com os militantes de base, com os sindicalistas, com os professores, com os intelectuais que se levantaram contra Bolsonaro? Nós teríamos um banho de sangue.
Para o analista Nelson Gonçalves, da Universidade de Brasília, o país passou pelo teste da ruptura e terá de passar por outro, o julgamento dos suspeitos.
A Polícia Federal fez uma investigação que demorou aí algo como 2 anos e, ao que parece, essa investigação ela foi bastante cuidadosa. Se essa investigação está correta, houve uma tentativa de golpe e as instituições do Brasil, apesar disso, resistiram bem a esse, digamos assim, teste de stress. O golpe não se realizou porque figuras centrais das Forças Armadas disseram que não apoiariam esse tipo de iniciativa.
Já o historiador Antônio Barbosa, da UNB, não vê problemas em morar e julgar o caso, que avalia não foi construído apenas no fim do governo Bolsonaro.
Desde o momento em que tomou posse, até o último dia do seu governo, Jair Bolsonaro pregou o golpe. Ele dava a indicação de que na sua cabeça o que funcionaria era um regime de força, era um regime autoritário. Para isso, ele fez um governo que cooptou crescente número de militares, especialmente do Exército, para estar perto dele. Inclusive militares que levavam vantagens pecuniárias, entre outras, não é? E ele, na verdade, estimulou os seus seguidores no Brasil inteiro a acreditar que o poder legislativo e principalmente o poder judiciário atrapalhavam o país. Ou seja, ele criou um caldo de cultura altamente favorável a um golpe de Estado, a uma ruptura.
E como foram as repercussões no Congresso, Raquel?
Olha, as revelações tiveram grande repercussão, até porque para a Polícia Federal, o ex-presidente Bolsonaro teve participação ativa nessa história. O deputado Coronel Crisóstomo, do PL, minimizou as acusações pedindo clemência.
Brasil! Não existe isso em nenhuma parte desse universo. Nenhuma nação tem condições de dar golpe com 6 militares, independente dos poderes. Vamos esquecer cores e partidos. Pensar no Brasil, nos brasileiros, nos que estão passando dificuldade, nos que estão presos sem dever nada. Está na hora da anistia.
A deputada petista Gleisi Hoffmann rebateu.
Agora a gente está ouvindo que eles querem anistia para pacificar o Brasil. Ora, ora, a paz que vocês querem é a paz dos cemitérios, assassinando seus adversários políticos. Nós não podemos admitir. É sem anistia. Essa gente tem que pagar por todos os crimes que cometeram. Porque se tiver anistia, nós vamos estar dizendo para o Brasil, façam de novo, como foi a ditadura militar de 64.
Vamos acompanhar.
Muito obrigada. A Linha Direta de hoje conversou com Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
Além da mobilização de agricultores contra a assinatura do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, a França atravessa dias de ebulição política para definir o orçamento de 2025, que traz medidas para reduzir o déficit público de 6,2% do PIB e a dívida do país, que alcançou a bagatela de 18 trilhões de reais em novembro. Segundo o jornal Les Echos, o estado de deterioração das contas públicas na França chegou a um nível tão dramático que investidores têm preferido comprar títulos da dívida pública da Grécia. Esta situação exaspera economistas e parte da população, que temem um agravamento da conjuntura com a instalação de uma crise financeira na segunda maior economia da União Europeia. Entretanto, para a oposição de esquerda e a extrema-direita, o momento é ideal para pressionar o primeiro-ministro, Michel Barnier, que apresentou um projeto de orçamento considerado injusto pela oposição para trabalhadores e aposentados por conter aumento de impostos e cortes nas despesas públicas de forma desequilibrada. As bancadas de esquerda e extrema-direita podem se unir nos próximos dias para aprovar uma moção de censura ao governo na Assembleia dos Deputados. Em seu editorial, nesta quinta-feira, intitulado Os Incendiários, o jornal Le Figaro diz que não é preciso ser um vencedor do Prêmio Nobel de Economia para compreender a situação. Os credores internacionais aplicam um prêmio de risco à incerteza e à irresponsabilidade, que abominam, diz o editorial. O Le Monde publica os recentes resultados de uma pesquisa da consultoria Elab, que revela que uma grande maioria dos franceses acredita que o presidente da República deveria se demitir, caso o governo venha a ser censurado. Um pouco mais da metade dos entrevistados considera Emmanuel Macron responsável pela atual situação política, criada com a dissolução da Assembleia Nacional em junho e o rombo no déficit público.
RFI convida.
Maria Paula Carvalho.
Você está ouvindo o Bolero Caramelo de Sérgio Valdeus. Hoje a gente tem o prazer de reunir aqui no estúdio da RFI em Paris Bebê Kramer, um dos acordeonistas mais respeitados do Brasil, e o trio Inuno, formado pela Giulia Tamanini no saxofone soprano, José Ferreira no violão de sete cordas e o Diego Cardoso no violoncelo. Juntos, eles assinam o álbum Destinos, idealizado e gravado após o sucesso do primeiro show que fizeram aqui na capital francesa, em dezembro de 2023. Muito obrigada pela presença aqui na RFI.
Muito obrigado.
Bom, esse disco traz aí, se eu tô certo, um certo frescor para músicas latino-americanas bem conhecidas, né? Mas com interpretações, versões de vocês para nomes como Astor Piazzolla, Radamés Inátaly, Sivuca, César Camargo Mariano, entre muitos outros. Conta pra gente um pouquinho, bebê, dessa união aí.
É, eu tive muita sorte, né? Muita alegria de poder ter me unido ao Trio Inuno, né? Nós já éramos amigos antes de ter o trabalho pronto, né? Então, em um dado momento da vida, a gente resolveu, eu vim para fazer uma turnê na Europa com outros trabalhos também, e acabei passando em Paris para a gente tocar no New Morning, que agora a gente vai estar de novo. E aí pensamos, poxa, um encontro desses a gente tem que registrar, né? Então entramos para o estúdio e acabamos registrando esse CD Destinos, né, que traz releituras de algumas músicas minhas e desses compositores também, e alguns outros mais que você citou aí, né? E ficou muito interessante.
Esse disco, então, ele saiu em junho, né? Vocês já tiveram uma turnê do Brasil e agora estão fazendo uma turnê aqui na Europa. Tem o show do New Morning em Paris, no dia 30. Vocês se apresentam também em Bruxelas, 28 de novembro, já passaram pela Itália. José, me explica uma coisa. A gente tem aqui a reunião de dois instrumentos, né, muito representativos da música brasileira, o acordeon, que eu diria a gaita,
sim,
já que ele é meu conterrâneo do Rio Grande do Sul, e o violão, né? Mas aí com dois instrumentos que trazem aí uma textura diferente, sim, o violoncelo, o saxofone. Deu certo, deu liga, como a gente diz.
A gente adora essa mistura, é muito bacana, né? Além dos instrumentos mais característicos da música brasileira, tendo o sopro e as cordas, dá um âmbito quase orquestral, assim, para esse pequeno grupo de três ou quatro músicos, né? Aí vira essa coisa muito completa, né? Instrumentos de natureza diferente que se completam e que se complementam.
Tem essa espontaneidade da música popular, mas sim, tem também uma coisa da música clássica, né? Um requinte, se eu posso dizer
sim,
assim.
Como uma música de câmara, né? Da escuta, dos arranjos que são pensados, arquiteturados, na verdade, né? Com um tema que pode ser a ser simples, com os acordes, e depois a gente põe no lugar para como fique melhor. Em termos de arquitetura musical até, né?
E é um encontro que acontece em Paris. E aí temos uma representante da Itália.
Uma intrusa.
Como é que foi esse encontro?
O encontro foi aqui em Paris faz já bastante tempo, 12 anos atrás. E foi para mim um encontro muito fortuito, muita sorte de conhecer eles. E foi graças a eles que descobri a música brasileira, que comecei a tocar, me apaixonei muito.
Sorte nossa, né?
E aqui na Europa, música brasileira é sinônimo de música de qualidade, né? Isso eu sempre ouço de todos os entrevistados. Só para chamar aqui para o meu conterrâneo, você é de Vacaria, no Rio Grande do Sul, sim, e aí tu tem essa herança da cultura gaúcha, mas que agora você bota a serviço de outros ritmos, sim, né? Tem aí o chorinho, o samba, o forró, o jazz, é um gaúcho internacional.
Desde guri, né, como a gente fala lá, eu sempre tive a cabeça muito aberta para música e sempre gostei de ouvir outros tipos de discos, de instrumentistas diferentes, além dos acordeonistas todos que me influenciaram, logicamente, e principalmente os gaúchos, né, que foi ali aquela minha fonte inicial. Mas aí com 16 anos eu já comecei a sair para a vida e mudei para o estado de Santa Catarina, para Florianópolis, depois eu fui parar no Rio, e trazendo todas essas informações que vão chegando na música, isso vai formando um caldo musical, né? E que eu acabei juntando com o Trio Uno.
E José, quem que escolhe o repertório?
Sempre foi feito de maneira bem democrática isso do repertório, porque pra gente é importante que todo mundo goste da música que vai tocar. Se alguém não se interessa por algum repertório, melhor não fazer. E na sorte de ter podido fazer uma listona, assim, de muita música em comum, muita coisa que a gente gosta de tocar junto. Então foi bastante fluido, bastante democrático.
E é com uma música do Bebê que a gente vai encerrar essa entrevista. Democraticamente, eu escolhi Tetereté. Vamos lá.
RFI, as vozes do mundo.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
As negociações para o primeiro tratado global contra a poluição por plásticos entram na fase decisiva. Até domingo, os 175 países reunidos em Busan, na Coreia do Sul, deverão chegar a um consenso sobre o texto negociado há 2 anos no âmbito da ONU. O chamado Bloco do Petróleo, liderado pela Arábia Saudita, faz pressão para que qualquer menção sobre a redução da produção dos plásticos não faça parte do acordo. O tratado incluirá todo o ciclo de vida do produto e será o primeiro juridicamente vinculante sobre o tema, ou seja, os países signatários terão a obrigação de adotá-lo. Lara Ivanik, gerente sênior de advocacy e estratégia da Organização Internacional Oceana, tem acompanhado esse processo.
Hoje, praticamente, já é metade, né, da negociação
e com um tratado inteiro ainda para ser consensuado. Eu acho que eu não estou no meu dia mais otimista, sinceramente. Assim, desde o do início das negociações, a gente já sentiu assim muita resistência, principalmente dos países que são bloco do petróleo. A gente vai sair daqui com um acordo. Existe um mandato da ONU que traz essa responsabilidade para os países.
Do outro lado, países europeus afirmam que não aceitarão assinar um acordo que não aborde a causa do problema, a produção e a utilização excessiva dos plásticos, principalmente os de uso único, como os descartáveis. Muitos destes produtos não são recicláveis ou têm uma baixa reciclabilidade. Nos países mais pobres, eles ainda são fabricados com substâncias perigosas para o meio ambiente e a saúde. Neste impasse, países como o Brasil têm buscado encontrar um equilíbrio entre essas duas posições divergentes. Ao lado da Alemanha, o país media as negociações em um dos grupos de trabalho mais delicados em Busan, o de produção de polímeros, produtos químicos e plásticos problemáticos. Vamos ouvir Adalberto Maluf, que representa o Ministério do Meio Ambiente nas reuniões.
A indústria química de plástico do Brasil, da Arábia Saudita, da Rússia e da China são muito parecidos. Elas usam aditivos mais antigos, digamos assim. Na Europa, nos Estados Unidos, você já retirou alguns desses aditivos e criou outros. Então, os europeus querem proibir aqueles que são usados por essas indústrias da Rússia, do Brasil, da Arábia Saudita. Tá bom, e nós também queremos, porque se eles fazem mal para a saúde, nós também não queremos tê-la no Brasil. Mas a gente precisa de uma transição, porque se eu simplesmente banir, aí eu vou obrigar a indústria brasileira a ter que pagar patente para os aditivos alemães, ou americanos, ou japoneses.
Assim como nas conferências sobre o clima ou a biodiversidade, a de plásticos também esbarra na delicada questão do financiamento para os países em desenvolvimento conseguirem modernizar a sua indústria, melhorar a gestão de resíduos e aumentar a reciclagem. O Brasil apoia a criação de um fundo específico para essa finalidade, para o qual o setor privado também seria incitado a contribuir. Adalberto Maluf considera que o atual texto em negociação deixa a desejar na responsabilidade estendida dos produtores.
O tratado provavelmente vai sinalizar que todos os países do mundo deverão ter seus sistemas de logística reversa. Aí a briga é se é obrigatório, se é uma recomendação. Outro tema é dos plásticos problemáticos, que a gente nunca vai resolver a poluição se não tiver uma maneira de sinalizar para o setor privado, para os fabricantes de plástico, para os investidores desse setor, de que alguns tipos de plástico devem ser eliminados mais rápido, porque eles não têm reciclabilidade, porque eles têm mistura de produtos, né, multicamadas, que não permite a reciclabilidade, ou porque eles têm químicos de preocupação ou aditivos que fazem com que a reciclagem não seja possível.
Avessa a diminuir a produção, a indústria petroquímica tem insistido para que o tratado seja ambicioso na gestão dos resíduos. Hoje, em média, 38% deles têm destino inadequado e vão parar nos solos e oceanos. Lara Ivanick, entretanto, adverte que esta é uma falsa solução. Nem os países mais ricos conseguiram ser exemplares na reciclagem.
E é por isso que a gente chegou, né, no estado que está, né, de poluição por plásticos, isso já transbordando para questões de saúde, porque a gente ficou apostando nessas medidas. Tudo isso é parte, mas não são as medidas que vão, de fato, resolver poluição por plásticos.
O Planeta Verde.